Parashat dessa semana é Parashat Beshalach, e é também conhecido como Shabbat Irá, o Shabbat do cântico da canção, pois lemos na Parashá sobre o cântico que o povo de Israel fez ao atravessar o Mar Vermelho. Essa Parashá começa contando no início como Paró se arrependeu, se ele liberou os judeus do Egito. E ele começa a perseguir, aí o povo percebe, o povo fica aflito. Moshe reza para Deus e Deus fala: calma, não se preocupem, tudo sob controle. Esse Egito que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês vão ver. E depois a Torá conta todo o processo, como foi a abertura do mar para os judeus passarem. E como em seguida os egípcios entraram para persegui-los e o mar desabou em cima deles. E depois o povo de Israel canta o Az Yashir, onde nele eles contam mais detalhes de como foi o que aconteceu no Mar Vermelho. Depois que eles saem de lá, eles chegam num lugar que tem água amarga, e Hashem mostra para Moshe uma planta para colocar na água e deixar a água não amarga para eles poderem beber. Essa água ficou adocicada, está escrito em Tekuha Maim. Em seguida, a Torá conta que o povo reclamou que estava muito bom lá no Egito, quando nós tínhamos comida para comer. E agora nós estamos aqui, não tem mais comida. E aí Hashem dá todas as ordens e os detalhes de como vai funcionar o man que vai cair todos os dias do céu. Na sexta-feira vai cair dose dupla para sexta e Shabbat. E eles vão sair e colher toda manhã. No Shabbat não é para sair e colher, porque não vai ter. É para pegar na sexta-feira em dobro. E nos outros dias não pode deixar sobrar para o dia seguinte. Depois a Torá conta que eles chegaram em Refidim, não tinha água para beber, eles reclamaram da água. E Hashem ordenou bater numa pedra para ela dar, começar a fornecer água para eles. E o final da Parashá, a Torá conta: Vayavó Amalek, veio Amalek lutar contra os judeus assim que eles saíram do Egito. Nossa Parashá conta sobre os cavalos e cavaleiros que perseguiram os judeus dos egípcios. O Rav Zilberstein conta, sabe, as pessoas vivem com pressão, aflitos, segurança e todos os afazeres do dia, sustento, etc. As pessoas acabam, infelizmente, brigando. E às vezes essas brigas são internas também, dentro da casa. Ele conta que uma vez veio perante ele uma mulher e reclamou que o seu marido, ela quer convocar o seu marido para um din Torá, para um julgamento. Porque o marido chamou ela de Sussá, égua. Tá bom? Zilberstein chamou de fato o marido, não para um din Torá, não para um julgamento. Deu uma bronca nele, que não é assim que se fala com a esposa, não pode tratar ela assim. Deu uma multa para ele também, para ele aprender e não tratar ela desse jeito. Mas ele chamou a mulher de novo e falou para ela: eu queria te dizer que eu não vou convocar ele para um din Torá, para um julgamento. Já dei bronca, já, tudo bem. Mas saiba que por mais que ele teve intenção de te xingar, no final das contas, saiu disso que ele sim te elogiou. Como assim? Explicou a Zilberstein. No Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos, livro que Shlomo HaMelech escreveu, do amor que tem entre Deus e o nosso povo. Escrito lá, Lesusati berichvei faro dimitich raayati. Você, minha querida, se assemelha aos cavalos, ao cavalo dos carros do faraó. Qual a comparação? Por que que Deus diz que os judeus são amados para ele como os cavalos do faraó. E tem a ver. O Rakhan de Volozhin, no seu livro Ruach Haim, Nefesh Haim, explica o seguinte, que o normal, uma pessoa que está montada num cavalo, ele é que direciona o cavalo. O cavalo vai para onde o homem que está montado decide. O que aconteceu aqui? Quando abriu o mar e começaram a entrar os egípcios e o mar começou a desabar em cima deles, os egípcios que ainda não estavam dentro queriam fugir. Eles viram, ó, esse é o nosso fim. E eles começaram a puxar os cavalos para os cavalos virarem e voltarem para o Egito, não entrar no mar. Só que os cavalos fizeram o que eles achavam que era o correto naquele momento. Afinal, Deus queria dessa forma. E não obedeceram aos seus donos e levaram os seus donos, os seus cavaleiros, para dentro do mar. Diz Rav Chaim Volozhin, geralmente é a pessoa que está montada que direciona o cavalo. Mas, neste caso especificamente dos cavalos dos egípcios, foi o contrário. O cavalo é que decidiu e definiu onde o homem deveria ir. Diz Rav Chaim Volozhin, de uma forma geral, quem é que dita as regras para nós? Quem é que direciona para onde nós vamos? Deus. Ele é que está montado em nós. E ele é que define para onde nós vamos, o que vai ser. Mas existem momentos onde, como se nós ditássemos o que Deus vai fazer conosco. Esses momentos são momentos que a pessoa merachem al habriot, quando uma pessoa tem misericórdia das criaturas que Deus criou, é um momento que Deus deixa com que a pessoa dite qual o caminho a ser tomado. E Hashem faz o que a pessoa está precisando, o que a pessoa está querendo. E ele contou, Rav Zilberstein contou para essa mulher, que uma vez, na época da guerra de independência de Israel, o Rav Chaim Shmulevitz estava num miklat, num bunker, junto com um monte de gente que estava num bunker, e tinha lá uma mulher que foi abandonada pelo marido. O marido fugiu, largou ela com os filhos, abandonou. E ela se levantou e falou: gente, o meu marido me abandonou, mas apesar de tudo, tudo que ele me causou de sofrimento, eu perdoo ele de coração pleno. E eu peço a Deus que, da mesma forma que eu estou perdoando por esse sujeito que me abandonou, que Deus também nos perdoe por tudo e nos proteja. Naquele momento, ela começou a chorar e o Rav Shmulevitz chorou junto. E o Rav Shmulevitz falou: eu tenho certeza que todos que estão aqui nesse bunker vão sair ilesos dessa guerra. E de fato, não só que todos saíram vivos, ilesos, todos os pertences deles também saíram ilesos, eles não tiveram nenhum prejuízo. Olha o poder que tem uma pessoa quando a pessoa tem misericórdia de outra pessoa, de outra criatura. Se ele demonstra de fato misericórdia verdadeira, Hashem também tem misericórdia da pessoa. É como se a pessoa naquele momento virou um cavalo, igual os cavalos do faraó, que ele está ditando e está indicando para Hashem qual o caminho. Disse o Rav Zilberstein para essa mulher: ele quis, talvez, com más intenções, te falar que você é uma égua. No final das contas, isso é uma coisa boa, uma coisa positiva. Se você perdoa ele, se você tem misericórdia dele, se você tem misericórdia de outras pessoas, Hashem vai dar tudo aquilo que você necessita. Começo da nossa parashá. Parashá diz Vaihi. Vaihi Beshalach Paró el Ham. E foi quando Paró enviou o povo. Dizem nossos mestres no Talmud que toda vez que aparece a palavra Vaihi é uma indicação de desgraça, de coisa ruim. Qual é a coisa ruim aqui? Nós saímos do Egito, uma coisa ruim? Para o Paró, diz o Midrash, que quando o povo saiu do Egito, o Paró começou a falar, vai, 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 começou a chorar. Começou a murmurar por isso que o povo de Israel saiu do Egito. Certa vez, o Rav Groz, que era um rabino em Israel, chamou seu filho antes de mandá-lo para Yeshivá. E contou para ele isso. Falou que o Midrash diz que Vaihi é uma linguagem de sofrimento, que o faraó estava passando um sofrimento. E o Midrash conta a seguinte parábola. Certa vez, um sujeito estava andando pela rua. E ele encontrou um colar de pérolas numa caixa. Ele pegou a caixa, não sabia direito o que tem, não entendia muito do assunto, provavelmente. E ele viu uma pessoa na sequência, uma pessoa que parecia coitada, sei lá, ele deu para ele, de presente, eu achei, de presente. Esse sujeito que recebeu, abriu e viu pérolas, isso daqui vale muito dinheiro. Ele cortou o colar e começou a separar entre pérolas grandes, médias e pequenas. O sujeito bondoso que deu para ele viu que o sujeito está lá sentado na feira e está vendendo pérolas, de repente. E ele ouve que chega um cliente e pergunta quanto que é essa grande. Diz, a grande é 1.000 rublos. E a pequena, 100 rublos. E a média, 800 rublos. Quando o benfeitor viu que essa era a fortuna que estava nos dedos dele, ele largou isso. Ele começou a chorar desesperado e falou, como posso ter feito uma coisa dessas? Como que eu larguei uma coisa que valia tanto? E o Midrash diz que essa pessoa miserável, esse coitado aqui que largou as pérolas, é o faraó. E as joias preciosas representam o povo de Israel. Agora há pouco, o Paró entregou essas joias nas mãos de Moshe. Falou, vão. E agora, de repente, ele se tocou qual o valor que isso tinha. E ele ficou desesperado e por isso ele gritou, vai, vai, vai. Ele ficou chorando que ele mandou embora os judeus, por isso ele resolveu perseguir. Esse é o Midrash. Perguntou o Rav Zvulun Gross para o seu filho. A analogia desse Midrash é um pouquinho difícil de se entender. Afinal de contas, essa pessoa que deu as pérolas agiu de forma tola. Mas, ele deu sem precisar dar. Ele passou para frente uma coisa que não devia ter passado para frente. Mas o Paró já passou por 9 pragas. E aquele dia veio a 10ª praga. Já sofreu, já viu como que é, estava ele ameaçado, o filho dele ameaçado de morrer naquele dia com a peste dos primogênitos. Ele não tinha opção. Qual opção que ele tinha? Não é que ele mandou embora as pérolas de livre e espontânea vontade, igual nessa parábola. Ele mandou as pérolas embora porque estava forçado, ele não tinha escapatória. Quer morrer ou quer mandar eles embora? Dona Gross perguntou qual a comparação. Disse o Rav Gross, eu vou te explicar, falou para o filho. O Midrash quer dizer o seguinte, agora não tinha mais o que fazer. Mas há anos atrás, quando o Paró tinha esses judeus morando no Egito, ele podia ter aproveitado essas pérolas direito. Agora caiu a ficha, o que eu fui fazer com eles? Agora que caiu a ficha, eu tinha eles aqui, eu podia ter respeitado eles, eu podia ter aproveitado do bom serviço que eles têm a me fornecer, e eu não aproveitei. Eu aproveitei e agora eu sou obrigado a mandar porque não tem jeito, é a minha vida em risco. E agora eu estou me tocando as pérolas que eu mandei embora do Egito. Olha só, imagina, durante a escravidão, se uma pessoa, um egípcio, tinha um escravo judeu que era um gênio da música. Em vez de aproveitar ele para colocar ele no palco e fazer milhões de dólares, ele botou esse cara para limpar banheiro na casa dele. De repente caiu a ficha. O que nós fomos fazer? Nós tínhamos aqui pérolas. Nós tínhamos que ter aproveitado essas pérolas. Nós não aproveitamos essas pérolas. Nós debochamos deles. Nós ofendemos eles. Nós maltratamos eles. E agora, de repente, nós estamos percebendo o erro, a falha que nós cometemos. Disse o pai do Rav Gross, seu filho: meu querido filho, você está indo agora para uma yeshiva. E a yeshiva é uma janela de oportunidade para você. Você não vai ficar na yeshiva a vida toda. É uma oportunidade uma vez na vida. Aproveite cada minuto que você vai estar lá. Se você aproveitar bem, muito bem. Mas se você não aproveitar, vai chegar o dia que você vai olhar para trás e vai falar: oi, vavoi, onde eu fui largar as pérolas? Onde é que eu joguei as pérolas? Isso vale para todas as situações da vida. Mas é interessante que essa percepção atrasada do Paró é uma coisa que diversos países, impérios passaram. Uns mais fortes, outros menos fortes. Enquanto os judeus moram no país, em vez de respeitar eles, em vez de aproveitar o que eles têm de bom para dar, ficam lutando contra eles. Assim foi ao longo da história, em diversos lugares. Lutando contra os judeus, não permitindo eles saírem nas ruas direito, não permitindo eles trabalharem direito. Ofendendo eles. Deixando com que pessoas malvadas, se podem ser chamadas de pessoas, cometessem tragédias contra os judeus. E de repente, em algum dado momento, os judeus saem daquele país, cai a ficha. Opa! Olha só o que vai ser agora no nosso país. Por que nós não aproveitamos eles? Por que nós fomos mandar eles embora? O que nós fizemos? Isso é algo que se repete. Olha o que está acontecendo hoje na Europa. Não é muito diferente, um pouquinho. Não, talvez não chegue ao nível que estava com o Paró, que eles eram escravizados. Mas as ofensas que os judeus têm que ouvir na Europa, o desgaste que tem, a falta de proteção que eles têm, motiva eles a irem embora. Não estão tratando direito. Cadê o direito do cidadão? Quando os judeus vão embora, ou quando os judeus ameaçam ir embora, de repente o primeiro-ministro, o presidente se levanta e fala: não, não vou embora. Por que não vai embora? Você não aproveitou as pérolas estão indo embora. E fique com o resto que está aí para te estragar o país. Porque se você não é capaz de perceber que as pérolas têm muito a dar para você, as pérolas buscam a paz, as pérolas buscam chegar a um acordo com o país, com a cultura local, as pérolas buscam ajudar a desenvolver o lugar. Se você não é capaz de perceber isso, as pérolas vão ter que ir embora. Só que o que sobra quando as pérolas vão embora, talvez isso é ainda também diferente do Paró. Porque aqui sobram outras pessoas. Pessoas que estão querendo destruir os países, conquistar os países, massacrar as pessoas dos países, se impor nos lugares. E essa ideia é uma ideia, como o Rav Gross falou para o seu filho, a mesma coisa para nós, em todos os momentos da vida. Existem determinadas oportunidades na vida que nós temos que aproveitar. É aquele momento, é o momento da oportunidade. E se não, nós não aproveitamos aquela oportunidade, pode infelizmente chegar o dia nós vamos olhar para trás e falar como eu joguei essa caixa de pérolas fora e não aproveitei. Nós muitas vezes falamos, não tem problema, eu vou chegar a isso amanhã. Mas nem sempre o amanhã vem. Temos que aproveitar cada momento da nossa vida. Que nós podemos produzir, que nós podemos vender pérolas, significado um pouco mais acima do que vender pérolas. Dessa forma, Hashem ajudará para termos sucesso em tudo que nós fazemos.